Seja muito bem-vindo ao podcast Todas as Ciências São Humanas, projeto conjunto do ICT de São José dos Campos e da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, ambos da Unesp, para discutir a humanização das relações na universidade e na odontologia. A coordenação do projeto é das professoras Ana Liam Binder, do ICT, e Cristiane Furuzzi, da FOA. Nesta primeira temporada, temos o apoio da Prograde e fazemos parte da disciplina Interunidades Diagnóstico Interdisciplinar das Doenças da Boca. Contamos com a edição e assistência técnica de Yuri Cavalcante. Meu nome é Sabrina Santiago e acompanharei vocês nessa jornada. Todas as ciências são humanas, porque as ciências biológicas, exatas, da saúde, sociais, enfim, todas existem para melhorar a vida das pessoas. Hoje o Gustavo, aluno orientado pela professora Cristiane, me fará companhia para entrevistar nossa convidada. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
Obrigado, Sabrina. É um prazer participar do projeto. Sou aluno de graduação da Faculdade de Odontologia daqui de Araçatuba e orientado pela professora Cristiane.
Bom, no nosso 8º episódio, temos o prazer de receber a Daniene Tesoni Cassavara Ribeiro, graduada em Fonoaudiologia na FOB-USP. Ela é mestre em Ciências na área de Processos e Distúrbios da Comunicação, também pela FOB-USP. Tem especialização em Motricidade Orofacial, Fonoaudiologia Hospitalar pelo AC Camargo. Daniene, seja muito bem-vinda.
Gratidão, Sabrina, Gustavo, e também ao convite aí da professora Cristiane Furuzzi. É uma honra estar aqui com vocês, e eu achei fantástico Todas as Ciências São Humanas. Eu acho que está bem uma proposta, assim, já é uma visão bem, bem ampla do ser humano aí, que muitas vezes falta no nosso dia a dia.
Bom, então, para começar nossa entrevista, nós gostaríamos de saber como você escolheu a fonoaudiologia. Conta um pouquinho da sua história para a gente, o que é a COB e qual a atuação da sua área no atendimento aos pacientes oncológicos.
Bom, eu conheci a fonoaudiologia quando eu tinha 13 anos de idade, em que eu precisei fazer fonoaudiologia porque eu usava um aparelho ortodôntico e quando eu tirei, os meus dentes voltaram, né? Na época, eu vou falar bem na linguagem da época, entortar, né? A gente falava assim. E aí o ortodontista me encaminhou, não imaginava que existia essa profissão, e eu conheci nessa, né, com essa idade. Quando eu fazia o tratamento com a fonoaudióloga, para aprender a colocar a língua no local, né, que eu tinha deglutição atípica, hoje eu sei que tem esse nome, eu vi ela atendendo crianças e adultos para falarem melhor. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu tinha 13 anos, e a partir dali, já no colegial, eu já tinha definido que eu queria trabalhar para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. Então, eu já tinha esse foco e foi assim, já escolhi, fui com 17 anos para a faculdade, né? Já tinha aquilo já bem definido e estou trabalhando até hoje. Tenho 21 anos de formada, estou no COB há 13 anos, dentro do COB. E no COB, o que é o COB? Né? O COB é Centro de Oncologia Bucal, que é uma unidade auxiliar aqui da FOA, Unesp, está vinculado atualmente ao Departamento de Diagnóstico e Cirurgia. E o COB ele tem um objetivo, assim, sendo bem sucinto, de diagnóstico e tratamento de câncer de cabeça e pescoço, que inclui o câncer de boca, né? Tanto o nome Centro de Oncologia Bucal. No COB, a gente tem uma equipe de profissionais, são vários profissionais, né, multiprofissional, que a gente atua de maneira interdisciplinar. Então, não é só uma multidisciplinaridade, a gente integra mais ainda as nossas profissões para olhar para o ser humano de numa visão integral. Então, dentro dessa equipe interdisciplinar, que tem a fonoaudiologia, a fisioterapia, a psicologia, a enfermagem, a medicina, né, que são os médicos que fazem o tratamento oncológico em si. Acho que não esqueci de ninguém, estou aqui pensando. E além da parte administrativa, os atendentes, né, que recebem esses pacientes. O médico, ele define o tratamento após o diagnóstico, né, do dentista, Ah, acabei esquecendo do dentista, né? Cirurgião dentista, faculdade de odonto. Após o diagnóstico, ou do próprio médico, ou do cirurgião dentista, é realizado o tratamento desse paciente definido pelos médicos, um tratamento oncológico, e toda a equipe, ela está como um suporte complementar, porque pode alterar muito a qualidade de vida, né? Os tratamentos em região de cabeça e pescoço, a gente sabe que altera a qualidade de vida. E já entrando na minha área, altera a qualidade de vida nos aspectos de fala, voz e deglutição. Então, assim, a fonoaudiologia ela é bem ampla. Fonoaudiologia tem várias áreas de atuação. Especificamente no COB, eu trabalho nas áreas de voz, disfagia, motricidade orofacial, tá?
E Daniele, dentro da sua profissão, o que te dá mais prazer?
Essas perguntas, assim, como eu comentei com vocês aqui antes, né? Me fizeram pensar em muita coisa. O que mais me dá prazer, eu vou pegar de uma maneira bem ampla, né? É quando realmente acontece a comunicação. A gente dá para considerar que comunicação é uma arte, né? A gente lê essa, vê essa frase às vezes nos lugares, mas hoje eu sinto muito isso. Então, o que me dá mais prazer, assim, é quando a comunicação realmente acontece, né? E de forma mais consciente. Porque eu estou falando do meu tratamento de uma maneira em geral, mas não só no tratamento, no trabalho em equipe. Porque quando a gente fala da profissão, não é só nós e o paciente, ou o cliente, mas nós dentro de uma equipe. Porque se a equipe não se comunica, muitas vezes é um trabalho isolado. Eu comentei aqui agora que no COB, o nosso intuito é trabalhar de maneira interdisciplinar e, quem sabe, um dia até transdisciplinar. E sem comunicação, né? Isso é um desafio maior ainda. Então, o que me dá mais prazer é quando a comunicação acontece e que cada um assume a sua responsabilidade no processo de reabilitação, tanto nós como profissionais, quanto os pacientes também assumirem o processo deles. E uma outra coisa, assim, é quando o paciente ele consegue se psicoadaptar a uma realidade que muitas vezes não vai ser alterada. Tem coisas que a gente tem noção que não altera, mas que ele também consegue superar algumas limitações, sem ilusão, né? É superar as limitações olhando para a realidade. Então, quando isso acontece, para mim, é o que vamos dizer assim, o que mais me dá prazer.
E em meio a tantos desafios, quais são as maiores dificuldades na sua profissão?
Essa resposta que eu vou dar tem relação com a resposta que eu dei no anterior. É uma complementa. Eu sinto que o maior desafio é justamente encontrar essa linguagem, né? Como que eu vou conseguir, qual a linguagem que eu preciso utilizar para acessar a linguagem das referências que o paciente tem para que ele compreenda todo o processo que ele está passando. Com o câncer, os pacientes, só o diagnóstico do câncer já traz, né, algumas questões assim, de olhar de uma outra maneira para a vida. E quando altera a qualidade de vida, principalmente nas funções que a gente mais utiliza sem perceber, que é falar e se alimentar, a gente faz isso de maneira inconsciente, é um impacto muito grande. Então, encontrar a linguagem que eu realmente vou conseguir me comunicar com esse paciente eu considero um dos maiores desafios. Eu estou sendo assim bem ampla, tá? Não estou pegando pontos específicos, mas eu considero que é um dos maiores desafios.
Daniele, e dentre os casos que mais te emocionaram, qual que te marcou muito na COB?
Posso dizer mais de um?
Pode, com certeza.
Porque me vieram três assim em mente, né? O primeiro, que tem a ver com até uma outra questão aqui, mas eu vou comentar depois. O primeiro foi um paciente que eu trabalhei com ele durante 4 anos, ele perdeu a voz e ele não se recuperava. Todas as maneiras que eu podia, né, e não conseguia uma outra voz. Até que um dia eu perguntei para ele, depois de 4 anos, o senhor quer falar? Ele falou não. Aí aquilo, né, dentro do nosso aprendizado, a gente aprende que a gente precisa que o paciente fale, mas se o paciente não quer falar, eu nunca tinha pensado em perguntar isso lá no começo. Então, aquele atendimento para mim foi um divisor de águas, eu até falei sobre ele numa palestra que eu fiz com o grupo PET, com PET esse ano passado. E foi um divisor de águas para mim. Hoje eu pergunto muito o que o paciente realmente quer. Às vezes nem ele sabe, mas como conversar com ele para que ele também encontre isso. Não o que eu quero para ele, mas o que ele quer para ele. Então, esse momento foi um divisor de águas. Um outro paciente que trouxe uma vez uma frase num grupo de atendimento, que eu atendo em grupo também, de pacientes que perderam a voz e precisam treinar uma outra voz, que são os pacientes que são submetidos à laringectomia total. Eles têm que treinar uma outra voz, completamente diferente. E no grupo, ele espontaneamente falou assim, aqui a gente tem a liberdade de ser o que é. Então, aquilo me emocionou muito, porque até falar às vezes me emociona, quando eu lembro dele falando, porque a gente faz o trabalho... E vai muito além, né? Por isso que eu achei muito legal o título, Todas as Ciências São Humanas. Se a gente sempre considerar isso, tudo é humano, porque tudo parte da humanidade. Tudo que a gente constrói parte da humanidade. Então, tudo tem materialização de humanos, né? E quando ele falou isso, me emocionou muito até hoje, me emociona, porque ele estava sendo ele mesmo, com voz, sem voz, era ele, não deixou de ser ele, ele só não tinha mais a voz que ele tinha, mas ele ali continuava sendo o mesmo, e ele se sentia livre para ser, ele não precisava se esconder, que na sociedade, quando eles perdem a voz, eles param de sair um tempo, os pacientes têm dificuldade de comer, não comem mais em público, então muda muito a vida, a cotidiano social deles, né? E um outro paciente, né, mais um, que no mesmo grupo, foi uma atividade que eu perguntei assim, o que vocês mais fazem para se comunicar? O que vocês precisam fazer para se comunicar? Né? E todo mundo, um falava assim, ah, porque eu treino a voz, porque eu falo mais devagar, porque eu faço gesto. E aí um paciente só falou, escutar. Aí eu parei, assim, eu falei, nossa, vocês estão lembrando que na comunicação também faz parte a escuta? E muitas vezes a gente esquece disso. Então, na comunicação não é só se expressar, mas também é escutar, é também perceber o outro, é uma troca. Então, isso me emocionou, porque é uma pessoa que estava vendo de um outro lado e trazendo para um grupo uma visão mais ampla.
Aproveitando o gancho, então, dessas histórias emocionantes, eu quero te perguntar como que você lida com as emoções? As suas, as dos pacientes?
Olha, eu lido... vou dar um exemplo aqui. O que vocês pediram para eu responder, que vocês me avisaram algumas questões antes aqui, é mais ou menos isso. Eu procuro responder perguntas para mim mesma, de mim para mim mesma. Então, por isso que eu achei bastante legal... essas perguntas, e basicamente, autoconhecimento. Hoje eu considero o autoconhecimento essencial na minha vida. Então, assim, como que eu vou conhecer a minha emoção? Olhando para mim, né? Então, assim, eu não consigo dizer, eu poderia aqui até detalhar um pouco mais para vocês, mas é basicamente autoconhecimento. Para eu conseguir lidar com as minhas emoções, eu tenho que conhecer. Eu não consigo lidar com algo que eu não conheço. Tudo na nossa vida. Se eu não conheço, eu não sei lidar. Então, eu preciso conhecer. E dentro desse conhecer, é falar sobre elas, responder questões que falam de mim, para eu ouvir a minha própria resposta, perceber as minhas reações. Por exemplo, esses momentos que eu citei aqui, eu parei para olhar para o que eu estava sentindo. E no COB aqui, a gente trabalha muito com pacientes, a gente lida muito com a possibilidade de morte, né? O câncer ainda tem esse estigma, tem essa realidade também, apesar de hoje em dia ter bastante tratamento, mas é basicamente assim, cada coisa que o paciente fala, ou cada situação em que as nossas emoções elas surgem, porque elas surgem, a gente não controla, é olhar para elas. E vou lidando, Sabrina, não tem uma receita. Não quer dizer que eu controlo. Hoje eu falei até para os pacientes assim, eu atendi o grupo agora há pouco, eu falei para eles assim, que eu expresso também para eles, às vezes eu não estou bem, muito bem naquele dia, tanto emocionalmente quanto fisiologicamente. Eu aviso, falo, gente, hoje eu estou um pouco assim, eu estou mais quieta porque eu sou bastante assim expressiva, né? Não é nada com vocês, é porque hoje eu estou mais assim triste com alguma coisa. E isso é muito bom, porque eles entendem, eles se identificam, veem a gente como ser humano. E é interessante que a gente acha que aquele dia não vai fluir, é o dia que mais flui o trabalho. É muito interessante isso. Então, é mais ou menos dessa maneira. O autoconhecimento e sendo honesta comigo mesma. E com os pacientes também.
E dentro da sua área, qual o caso que você teve maior dificuldade na recuperação do paciente, né? Se de alguma forma também você foi preparada para lidar com a frustração de muitas vezes você não conseguir recuperar, né?
Então, eu vou pegar o caso que eu falei, né? 4 anos, até hoje eu falo assim, nossa, 4 anos que o paciente vinha e não ia. Então, assim, eu comecei a questionar o que que tá acontecendo. Eu tinha todas as possibilidades, a gente acha que a gente não tem, vem aquela sensação, ah, eu não sei, eu não estudei, não é possível, né? Mas eu admiti que não sei, hoje eu considero de outra maneira. Me busca, né? Me faz buscar outras alternativas. E naquela situação do paciente, me fez buscar tantas alternativas que chegou uma hora que eu não tinha, não conseguia mais. E aí eu resolvi fazer a pergunta que eu precisava ter feito lá atrás, né? O senhor quer falar? Não. Puxa. Aí eu entendi, né? Que aí essa pergunta que você colocou, né, Gustavo, de alguma forma você estava preparada para lidar com a frustração? Não. Eu fiquei, por que que não naquele momento? Porque eu fiquei 4 anos brigando com uma coisa, né, literalmente brigando, né, internamente, para eu não olhar, porque eu já estava frustrada. Então, assim, eu não podia admitir que eu não ia conseguir. Olha só, até uma postura de arrogância, né? Eu não podia admitir que eu não ia conseguir com que ele falasse. Então, assim, é como se eu fosse programada para fazer as pessoas falar, nossa, que poder é esse, gente? Não existe, né? Não é assim. Então, aquele dia, Gustavo, para mim foi um divisor de águas. E eu já estava aqui no COB, ó, há uns 5 anos já. Então, para você ver, não, é um processo, né? Não é de uma hora para outra. Então, hoje, a hora que eu sinto essa frustração, porque ela existe, o sentimento existe, mas a questão é o que que eu vou fazer com ela? Então, eu coloco para o paciente, eu falo, olha, eu não estou mais conseguindo auxiliar, vamos conversar, o que que o senhor realmente quer, ou a senhora, o que que eu posso auxiliar como profissional, eu posso ir até aqui. Ou eu falo para eles, olha, hoje eu não sei, mas eu vou pesquisar na próxima sessão, vamos ver se eu trago algum exercício novo. Lembra que eu comentei do ser honesto? Que aí eu consigo lidar com a minha frustração, porque a frustração é minha, né? Por que que a gente se frustra? Depende da expectativa que eu coloco. Se eu não ficar com aquela expectativa e se eu olhar para aquele momento, para aquela realidade, estar tá disposta a aprender com ela, a frustração ela diminui, vamos dizer assim, e a gente aprende a lidar. A maneira como eu vejo hoje.
E, bom, sabendo da responsabilidade, do conjunto de sentimentos que a fonoaudiologia e outras áreas da saúde também trazem, qual conselho que você daria para um jovem que quer seguir a sua profissão?
Eu até fiz uma frase que eu gostei dela, pensando nessa pergunta. Você vai lidar com um ser humano? Conheça a humanidade em você primeiro. Então, não tem, gente, a minha dica é autoconhecimento. Parece, né, hoje, só que hoje em dia o autoconhecimento, ele tem sido utilizado de maneiras assim um pouco, como eu vou dizer, aleatória. Autoconhecimento é conhecer. Só que eu vejo muitas pessoas querendo se conhecer, já querendo se mudar. Eu falei, mas você nem se conheceu primeiro. Às vezes você quer mudar uma coisa que nem precisa ser mudada. Você tem que conhecer primeiro. Então é o conselho assim, gente, de maneira muito ampla mesmo, né? Porque é claro que cada área dá para a gente dar assim conselho, se é que se dá um conselho, né? Mas assim, se dá algumas sugestões, né, mais específicas, mas de maneira ampla mesmo é se conhecer. quando eu comecei a olhar para as minhas emoções, eu comecei a entender mais as dos pacientes. Né? Hoje também, eu tenho... A minha mãe faz tratamento oncológico. Então, hoje eu entendo que o familiar passa. Então, assim, quando você vai vivenciando, olhando para as próprias emoções, você começa a lidar de uma outra maneira com o paciente, com a família. Então, é autoconhecimento. Tanto que eu trabalho com isso, eu também trabalho com autoconhecimento. Não é à toa que eu estou falando muito. Eu tenho outro trabalho que não é como fonoaudióloga e que eu faço, assim, trabalho com autoconhecimento também.
Ai, que legal. Bom, e agora nós estamos caminhando para o fim do episódio e vamos para o nosso momento cultural. No nosso projeto Todas as Ciências São Humanas, nós acreditamos que a arte e a cultura são extremamente importantes na formação dos profissionais. Daniele, você teria algum livro, filme ou uma música para nos indicar?
É outro desafio, um livro, um filme. Ó, eu vou indicar aqui o que veio na minha mente, né? Pode ser mais de um também, né, Sabrina?
Pode ser.
Porque eu lembro de um filme, para mim marcou, porque eu vi na faculdade, o filme é de 1995, e na faculdade eu assisti, a professora indicou para a gente entender como que é uma família de um deficiente auditivo, porque a fonoaudiologia, né, fonoaudiologia trabalha com a parte auditiva também. E eu vou indicar aqui, porque eu acho que o filme, ele, além dele colocar esse lado, ele traz, para mim o filme ele é muito amplo, ele traz muita coisa sobre vida mesmo, ele aborda a morte, né, que é uma coisa que é muito importante a gente olhar para a morte de uma outra maneira. Então esse filme ele chama Mr. Holland, Adorável Professor. Tá, então eu vou indicar esse filme aqui. Como livro, eu vou indicar um livro, esse livro mesmo que eu acabei de falar sobre a morte, né? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Acho que eu falei certo o título, né? Eu não marquei aqui. Me ajudou a olhar de uma outra maneira para o que eu lido aqui diariamente, né? Hoje, mesmo os pacientes em paliativos, em que o paliativo exclusivo, eu olho para ele de uma outra maneira. É muito, muito diferente a abordagem. E também para a minha vida, né? A minha possibilidade de morte também. Eu começo a olhar para isso e como... Mudou muito a minha visão, esse livro. Auxiliou. Um livro que eu gosto muito, não li inteiro. Gosto muito e fala muito desse trabalho em equipe. É o livro Transdisciplinaridade em Oncologia. Caminhos para um Atendimento Integrado. Tá? Esse livro fala muito, eu falo que a transdisciplinaridade parece até uma utopia, mas não é, né? Que é o momento em que todas as profissões se integram para olhar para o ser humano também de maneira integral. Então, também eu acho bacana, porque ele explica também as diferenças de trabalho em equipe, multidisciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar, e é muito importante, muita gente na graduação não tem, não sei se vocês têm, eu tive na época, na faculdade, e tem cursos que ainda não tem isso, e se a gente for trabalhar em equipe, é muito importante entender as diferenças e como a gente pode contribuir em cada uma, tá? E conhecer também a transdisciplinaridade, que eu acho assim, que é a menina dos olhos, a gente chegar um dia a trabalhar dessa maneira. E, pensando em autoconhecimento, para encerrar, eu gosto muito do livro, que eu acho um pouco mais atual de tudo que eu já li, mas eu lembrei do livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Essas 12 regras, para mim, quando eu li esse livro dele, abriu assim, a minha mente para algumas coisas também que eu não considerava. Então, fica aí essas dicas.
Muito obrigada pelas suas indicações. Bom, eu gostaria de agradecer a nossa convidada de hoje. Daniele, muito obrigada pela sua participação.
Ah, é uma honra, Sabrina, Gustavo, professora Cristiane. Quando a Cristiane já comentou, eu já achei bacana. Eu acho que eu considero que qualquer ambiente que a gente constitua, assim, ambiente que eu falo, podcast, um vídeo, uma palestra, qualquer momento em que a gente possa falar da gente mesmo, do que a gente vive e compartilhar isso, e vocês, eu no caso aqui, né, como convidada, e vocês nos estimulando a olhar para a própria profissão, né, então esse estímulo de vocês estimular pra, é, a olhar para a minha vida, né? Para a minha história aí como fono, é muito importante, muito bacana mesmo. Então, eu agradeço de coração e está sendo uma honra participar desse momento com vocês.
É uma honra te receber também. E aqui nós finalizamos o 8º episódio do podcast Todas as Ciências São Humanas, porque ciências biológicas, exatas, da saúde, sociais, enfim, todas existem para melhorar a vida das pessoas.